A gente dá sequência à nossa série de entrevistas com os secretários municipais de Maringá. Hoje a gente vai conversar com o secretário Paulo Gustavo, da Secretaria de Limpeza Urbana de Maringá. Em 95, estamos ao vivo com o secretário em 95,5 FM, também pelo Facebook, Twitter e YouTube da CBN Maringá. Olá, secretário, muito boa tarde.
Boa tarde, Luciana, boa tarde a todos os ouvintes da CBN. Para nós é uma alegria imensa estar participando com vocês nesse momento.
Secretário, gostaria que o senhor fizesse para a gente um detalhamento do que exatamente a Secretaria de Limpeza Urbana faz, né? Quais são as atribuições da Secretaria, porque houve uma divisão da SEMUSP, a criação da Secretaria de Infraestrutura e a criação da Secretaria de Limpeza Urbana, né? O que exatamente ficou para a Secretaria de Limpeza Urbana, hein?
A Secretaria de Limpeza Urbana tem o foco principal, né, de nós darmos uma atenção para a limpeza, envolvendo a coleta, né, tanto a coleta convencional, orgânica, como a seletiva, envolve serviço de roçada, né, estão conosco, a arborização está também conosco, e também a limpeza de forma geral, né, recolhimento de volumosos, limpeza, varrição, isso também está com a gente.
O senhor estava me explicando antes da entrevista que, por exemplo, a limpeza de bueiro não é a atribuição da Secretaria de Limpeza Urbana, né? Hoje a gente teve a limpeza de bueiros aqui na cidade, inclusive foram divulgadas fotos de roupas que são jogadas pelos moradores e vão parar no bueiro, né? E entopem os bueiros. Então não é, mas é, não é a atribuição da Secretaria de Limpeza Urbana.
Isso, essa parte de bueiro, como estão nas vias, ficou ligada ao setor de pavimentação, né, da Secretaria de Infraestrutura. Mas claro que indiretamente nós estamos envolvidos, né, porque se nós limpamos as ruas, as avenidas, a chance de ter entupimento de bueiros é grande, né, tirando essa parte, né, que as pessoas jogam direto lá dentro, que é difícil de controlar.
Bom, agora eu gostaria de saber sobre um dos problemas da limpeza urbana que todo ano a gente trata, né, principalmente no começo do ano, que é o mato alto. Eu até gostaria que a produção colocasse no ar fotos do canteiro central da Avenida Humaitá. Os moradores colocaram até uma placa no canteiro central. Na placa está escrito o seguinte: cuidado, animais silvestres. Claro que é uma forma de chamar a atenção para o mato alto, né? E eu queria saber o que que a secretaria tem a dizer sobre isso, porque tem vários pontos da cidade com mato alto em locais públicos, né?
Exatamente. Esse período de janeiro nós sabemos que é um período que chove bastante e tem sol, né? Então é tudo que o mato gosta para crescer. Mas, né, assim como o mato cresce rápido, a nossa equipe tem que atuar de uma forma mais rápida. Então, assim que nós entramos no começo do ano, nós instauramos uma força-tarefa da roçada, né, tanto com equipes nossas, tanto com as empresas terceirizadas. Então, nós estamos trabalhando de domingo a domingo, das 7 da manhã às 7 da noite, né, em diversos pontos da cidade, né, pelo menos 7 equipes simultâneas estão atuando no município, né? Então, conseguimos avançar bastante. Pela nosso planejamento, até na semana que vem, no final da semana que vem, conseguimos alcançar os locais que estão mais com uma urgência maior, com mato mais alto, locais mais graves, e a partir daí vamos controlando toda essa questão. Então, assim, o mato cresce mais rápido, mas estamos com uma força-tarefa e, ao mesmo tempo, planejando algumas coisas para chegar no ano que vem e estarmos com a situação mais controlada nesse período.
O que que pode ser feito para estar com a situação controlada? Porque tem aí que as equipes estão completas, as empresas, tem empresa contratada para o serviço?
Sim, na verdade, hoje a maior força de trabalho em relação à quantidade são de empresas terceirizadas, né? Uma medida que já foi tomada em relação a essa questão para o ano que vem é a terceirização dos serviços para roçada de terrenos privados que foram multados, autuados, né? E cerca de 50% a 60% das reclamações que chegam hoje são de terrenos e calçadas privadas. Então, nós vamos ter uma empresa própria para realizar este serviço. Então, com isso, a cidade terá uma outra aparência já, né? Além de fortalecer o trabalho da nossa equipe, aumentando o funcionário e melhorando os equipamentos, né? Para a semana que vem já chegam 6 novas roçadeiras costais, né? Aquelas que eles usam para fazer os acabamentos. Estamos encaminhando a compra de um trator giro zero, que é chamado, que agiliza bastante o serviço de roçada. Acho que assim nós conseguimos melhorar bem aí esse trabalho.
Uhum. Bom, então, qual a previsão para que a cidade volte a ficar, então, com todos os canteiros limpos, com a grama parada? Vai ter que esperar a temporada de chuva também passar?
É claro que até março nós temos esse problema do mato crescer mais alto, né? Então, até lá, terá mato em alguns pontos. Mas acreditamos que mais 2 semanas, pelo menos, conseguimos equilibrar pelo menos os pontos mais críticos, né? Porque essa força-tarefa vai ser durante todo o período de chuva. Então, até março teremos essa questão, mas mais umas 2 semanas conseguimos alcançar os pontos mais primordiais.
Uhum. E a questão da arborização? Como é que está essa parte da cidade?
A arborização é uma das principais mudanças que nós começamos nessa nova gestão, né, do prefeito Ulisses Maia. Antes, a arborização era uma gerência dentro da CEMUSP, dentro de uma diretoria que tinha várias frentes. Hoje, a arborização é uma diretoria específica, né, da arborização. Né, temos um cargo técnico ocupando essa função de diretor, uma arquiteta, né, que tem conhecimento da área. Foi criada uma gerência para administrar e planejar essa resolução de problemas. Então, assim, estamos avançando bastante, né, nos números da arborização. Né, já estamos levantando esses dados para apresentar no final de janeiro, porque a nossa meta é, nesses 4 anos, né, nós chegarmos muito próximos de zerar a fila da arborização. Né, então, é nossa meta, estamos trabalhando para isso.
Como é que está a fila hoje?
Hoje nós temos de pedidos aproximadamente 25 mil pedidos, mas nós sabemos que isso não quer dizer a quantidade de árvores, porque às vezes se abre muitos pedidos para a mesma árvore, né? Então tem árvores que temos 4, 5 pedidos. Então a gente acredita que esse número caia de quantidade de árvores pelo menos pela metade. Então podemos falar de 12 mil, 13 mil árvores aproximadamente. Esse levantamento está sendo feito já aqui pela nossa equipe.
Uhum. Bom, em 4 anos, a expectativa é zerar esse número, né? Agora, de que forma?
Tá, a gente precisa fazer o ciclo andar mais rápido, né? Então, acelerar os laudos, acelerar a execução, né, da poda ou remoção, e acelerar o plantio também, né, que é necessário para fechar o ciclo. Então, o que nós vamos fazer? Primeiro, a organização interna da equipe, né, que já está sendo executada, melhoria do equipamento das nossas empresas, um acompanhamento mais próximo das equipes terceirizadas, para que elas continuem trabalhando no seu limite que foi contratado, né, realizando uma força-tarefa de laudos, né? Então, nós temos os nossos engenheiros, pegando alguns outros engenheiros de outras secretarias em um período para fazer uma força-tarefa de laudo, para que essas execuções possam acontecer. Então, tem várias medidas que já estão sendo tomadas agora, né, nesse primeiro semestre, para chegarmos a esse objetivo, né, de nos 4 anos zerarmos, ou pelo menos chegarmos muito próximo de zerar a fila de poda e remoção.
Uhum. Agora, em relação ao lixo, né, os resíduos, os volumosos e os resíduos também, sólidos?
Sim, essa é outra preocupação que nós temos, né, que estamos estudando medidas de fiscalização para o descarte regular, mas mais importante do que a fiscalização e a educação que precisa ser feita é uma facilidade maior para a população descartar esses resíduos, né? Então, hoje nós temos o ecoponto, né, que é um em uma região da cidade, mas estamos estudando medidas para que essa retirada de resíduos seja mais próxima da casa das pessoas e talvez até na casa da pessoa com serviço de agendamento, né? Onde a pessoa, uma central onde a pessoa pode ligar e agendar a retirada do volumoso na própria casa, né? Com isso nós evitamos que outras pessoas acabem depositando em Maringá, né, o resíduo e nós tenhamos que retirar, ou outros problemas, até de empresas que teriam que pagar a própria destinação. Então, estamos querendo aproximar essa retirada da casa da pessoa e a nossa meta é ter um agendamento na própria casa da pessoa para retirar esse volumoso.
Tá certo. Muito obrigada, secretário, pela entrevista. Uma ótima tarde.
Eu que agradeço, né? E queremos aí, com essa secretaria, deixar Maringá ainda mais linda do que ela já é. Muito obrigado, Luciana. Muito obrigado, CBN, a todos que nos acompanharam.
Nós conversamos com o secretário de Limpeza Urbana de Maringá, Paulo Gustavo, na nossa série de entrevistas com os secretários municipais.